O senhor vinha falando da semente e dos vários diferentes solos, um pouco antes do semeador que sai a semear, e isso nos fala da responsabilidade do homem, porque a semente é boa, a semente sempre é boa, mas o solo em que cai é que vai ou não dar fruto. Eu creio que não é tanto. A gente às vezes usa essa passagem como para evangelismo, mas eu creio que aí fala mais de responsabilidade do homem, da parte do homem responsável. E ele continua, na verdade, a passagem, o versículo 16, ele tem a ver com os versículos anteriores, porque em Lucas a divisão dos assuntos não é cronológica, como parece ser mais em Mateus, Marcos. Em Lucas é mais moral. Por isso que as coisas acontecem numa ordem moral e não necessariamente numa ordem cronológica. E aqui ele vai falar da candeia. Ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, versículo 16, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. No Evangelho de João, quando fala do Senhor vindo ao mundo, diz que ele é a luz que veio ao mundo. Em outras passagens, ele fala, eu sou a luz do mundo. Mas hoje o Senhor não está no mundo. Ele foi embora do mundo, ele foi expulso do mundo. Mas nem por isso o mundo fica sem luz. Na realidade, hoje, tem uma passagem que ele falou para os seus discípulos, vós sois a luz. Então, cabe hoje ao que crê em Cristo, ser luz. Na realidade, não é que cabe ele ser luz, porque ele é luz, não é? Não é uma coisa que ele passa a ser no momento em que ele quer ser. Mas o crente por si só já é luz refletida. É como a lua que reflete a luz do sol. E ele brilha. Quando Deus mandou a praga das trevas no Egito, havia luz na casa dos hebreus. Como é que havia luz na casa dos hebreus se em todo o Egito as pessoas não conseguiam nem andar porque estava tudo escuro? Porque ali havia o povo de Deus naquelas casas. Devia ser incrível olhar aquele Egito inteiro escuro e aquelas janelinhas brilhando, porque havia luz. Não que alguém ali estivesse acendendo luz ou fazendo luz, mas é uma coisa misteriosa, uma coisa milagrosa que Deus fez. Fez distinção entre o povo do mundo, os egípcios, e o povo de Deus, que eram ali os hebreus. E hoje Deus faz essa distinção. Hoje o cristão é luz. Onde um cristão chega, ele vai irradiar luz. Mas ele pode, aí que entra a questão, ele pode sim suprimir essa luz. Não que ela deixe de existir, ele a cobre. Por isso que fala no versículo 16, ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-a no velador, que é um lugar alto, para que todos que entram vejam a luz. A vasilha aqui, o vaso, é o lugar de guardar comida. Nós temos em casa vasilhas para guardar. Eu creio que o vaso aqui, algumas traduções falam vaso, não é necessariamente para colocar flores, né? A gente que usa esse nome de vaso para flor. Mas na cozinha de qualquer israelita, de qualquer pessoa, naquele tempo tinha os vasos, que eram os vasos para preparar comida, para guardar comida, para cozinhar comida. Era tudo feito com vasos de barro, com cerâmica, com potes, panelas, tudo de cerâmica. Talvez alguma coisa de ferro também, mas o que o vaso nos fala é de comida. E a cama nos fala de dormir, de descanso. Então o crente nesse mundo, quando ele se ocupa com comer e dormir, se essa é a razão de um crente viver nesse mundo, comer e dormir, né? Trabalhar para comer e para poder dormir, para poder descansar. Ele, obviamente, está escondendo a luz. Ele está colocando a luz debaixo de um vaso e debaixo da cama, que é o que mostra essa passagem aqui. Às vezes, Deus permite certas dificuldades na nossa vida para que essa luz se manifeste. Isso faz recordar aquela passagem de Gideão com os seus valentes, os seus companheiros, que guardaram as tochas dentro de vasos de barro, e na hora do ataque eles então quebram os vasos para aquela luz se manifestar. E aquilo ilumina todo o monte onde eles estavam, e era a maneira como Deus tinha pedido para eles fazerem para poder vencer o inimigo. E às vezes Deus vai fazer isso conosco também, vai nos quebrar. Vai quebrar esse vaso que nós somos, porque tem luz lá. E nós não queremos muito que ela saia, não. Mas Deus, então, permite certas dificuldades na nossa vida, certas pancadas, para que o vaso se quebre. E, obviamente, vai ser para a bênção. Na hora nós não entendemos, mas vai ser para a bênção, vai ser para proveito. E vai ser para testemunho. Porque é só quebrando o vaso é que a luz pode ser vista. É só tirando de debaixo da vasilha que ela pode iluminar a casa. É só tirando ela de debaixo da cama, do descanso, que ela vai poder dar testemunho nesse mundo.
Omissão seria pecado? E se alguém sabe fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. Se nós colocamos uma vasilha sobre o nosso testemunho, na hora que a gente, numa hora de cheque, numa hora que a gente é colocado em prova e a gente coloca a vasilha, isso é omissão. Né? Então nós temos, eu posso ficar com a boca fechada, mas o cristão não deve ficar com a boca fechada. Ele tendo essa oportunidade de fazer com que a luz brilhe, em qualquer situação, né? Ele pode fazer isso, ele não precisa se omitir. Ninguém quer ser bem visto do mundo, porque o mundo não quer saber de Cristo. Então, se o mundo não quer saber, então não vou falar. Eu vou ficar quieto para não ficar mal com eles. Não, pelo contrário. Eu tenho que falar. É claro que essa luz pode ser manifesta de várias maneiras. Né? Nós somos como diz o irmão, nós somos o quinto evangelho. Ou seja, o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa luz fala por nós mesmos. Nós não precisamos ficar preocupados em fazer, olha, agora que eu devo falar, agora eu devo ficar quieto, agora eu devo falar. Não, deixa a luz que há em ti brilhar, né? Deixa que ela brilhe, ela vai brilhar, o Senhor vai permitir, vai usar essa luz. Não precisa dar muitas pancadas, né? Às vezes precisamos levar pancada, mas não é dessa forma que a nossa luz tem que brilhar, né? Interessante que Deus sabe todas as coisas e nada, nós não podemos esconder nada do Senhor. Quando nós estamos diante do Senhor, nós não podemos esconder nada. E Ele sabe cada coisa que está se passando. E como exemplo, nós vemos hoje a situação política que um abismo chama outro abismo, podemos dizer assim. Uma ação de uma pessoa chama outra, e tudo vai se descobrindo conforme vai se chamando outra pessoa, outra vai contando, e aí liga com o outro. Mas com Deus não é assim, Deus sabe todas as coisas. Não precisa ficar preocupado que Deus não vai ficar sabendo uma injustiça que eu sofri, porque Ele sabe todas as coisas. E Ele vai manifestar tudo que está escondido. Ele, como juiz, Ele vai julgar todas as coisas, e nada que o homem fez vai ficar em oculto, não vai poder ser ocultado, porque Ele é luz. Ele é a luz e vai fazer. As trevas não, as trevas se dissipam com a luz, e ele vai fazer dissipar todas as trevas que existem, não tem como.
Outra coisa importante que Deus nos mostra de uma maneira tão pacienciosa e amorosa é que se a nossa eficiência em qualquer coisa para Ele é feita sem a suficiência de Cristo, nós também estamos errando. Não serve para Deus. Então nós vemos que Deus coloca cada um com o seu dom. E é interessante a hora que ele fala aqui, como o Mário já falou, dessas duas coisas, do vaso e da cama. Alguns irmãos falam que o vaso também são as coisas que nós, no mundo, acumulamos e vão escondendo a luz. E a cama nos fala lugar de preguiça, de deitar, ficar quieto, dormindo. Então a gente também tem esse problema, né, de ser preguiçosos quando vem a nossa, nos é chamada a responsabilidade quanto a fazer alguma coisa para Deus. E uns, conforme o dom que Deus deu, pode subir no meio de uma multidão e falar largamente, falar bastante, sem empecilho algum. Outros, no seu próprio e simples andar nesse mundo, sem ter que falar nada, podem também dar o testemunho, pode ser uma luz que brilha. Muitas vezes a gente olha assim num lugar público e você vê lá num cantinho alguém abaixando a cabeça e dando graças pelo alimento ou dando graças por alguma situação que ele está passando. Isso é um testemunho que chama a atenção das pessoas, toca nas suas consciências. Não precisa ser uma pregação fervorosa na presença de centenas de pessoas. Deus tem o seu servo preparado para cada situação. Então, nós devemos de ter essa sabedoria também de, se a nossa eficiência é sem a suficiência de Cristo, não adianta nada. Eu posso estar pregando para 100 pessoas e estar fazendo isso na força da minha carne.
Que importante nós entendermos que não há nada oculto que não será revelado, que não seja revelado. E pensarmos também que o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo. Como o irmão falou, né? Às vezes a pessoa quietinha no canto lá, e ainda que a multidão não esteja vendo, talvez um só ou dois, o Senhor está vendo. Nós testemunhamos para o Senhor, não para o respeitável público. É importante entender isso, que o pouquinho que é feito para o Senhor tem mais valor do que o muito que é feito fora, só para exibição ou alguma coisa assim. Porque o Senhor, ele vai olhar e ele vai ver os corações, ele vai enxergar. Lá em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, versículo 14. João, quando vê o Senhor Jesus aqui, na sua paramentado como juiz, ele não está agora aqui mais como aquele que é o manso, humilde, que estava só apanhando, sendo perseguido, sendo cuspido aqui nesse mundo. Não, agora ele está como juiz. E a sua cabeça, no versículo 14 de Apocalipse 1, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. A gente pode imaginar como chama de fogo é uma coisa que alcança todo lugar. Outro dia eu estava vendo um filme de guerra e fiquei impressionado com aqueles lança-chamas que eles usavam na Segunda Guerra Mundial, que o sujeito apertava um gatilho, aquela chama ia longe, ia muito longe, ia buscar a pessoa escondida dentro de uma cova, lá nas ilhas do Pacífico. E podia, eu pensei no paralelo da chama de fogo, dos olhos como chama de fogo. É uma coisa que vai, e vai e penetra em todos os lugares, que não deixa nada, nada encoberto. E quando a gente vira para o capítulo 2... Versículo 2, o Senhor Jesus agora falando para as igrejas, né, para as sete igrejas. O primeiro versículo, o versículo 2 fala: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Conheço. No versículo 9, ele fala: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Versículo 13, conheço as tuas obras e onde habitas. No versículo 19, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E a gente vai seguindo, ele vai sempre mostrar que conhece. No versículo 1 do capítulo 3 também, na metade do versículo: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E depois, mais adiante, quando ele fala a Filadélfia, no versículo 8, do capítulo 3 de Apocalipse, conheço as tuas obras. E depois, mais adiante, ele vai falar de Laodiceia 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Ele conhece, sete vezes aqui ele conhece. O conhecimento do Senhor é perfeito. Não há nada que escapa ao olhar do Senhor. E tanto no sentido bom, né, como no sentido também de reprovação. E às vezes a gente não entende isso e acha que pode esconder alguma coisa dele. Isso em relação a Lucas capítulo... O nosso capítulo 8, versículo 17, quando fala: não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber se vir à luz. E aí o versículo 18, ele fala: vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Para o Senhor, a aparência não engana. A aparência para o Senhor não vale nada. Ele enxerga debaixo da cortina.
Lembrar da parábola dos talentos, né? Que ele diz pro que escondeu o talento na terra. Que ele não negociou, né? E ele manda tirar do que tinha esse talento e dá para aquele que tinha 10 talentos. Vamos pensar por que ele já tinha 10. E não deu porque tinha 5, aí ficou 5 e ficava com 6. E nós entramos no mesmo caso do quando o senhor da vinha vai assalariar os que trabalharam na vinha, e todo aquele que trabalhou o dia todo vai receber por último. E aquele que foi na última hora, na hora mais calma do dia, ele recebe primeiro. Essa é uma ordem de Deus, e o Deus não pode fazer o que ele quiser com o que é dele, ele fala. E esse versículo eu ouvi uma vez que Israel estava tão soberbo de si mesmo que eles pensavam que tinham o quê? Tinham a lei, tinham o Deus Altíssimo, tinha o templo, tinha a religião, tinha tudo, e que eles eram os maiorais, mas o que o Senhor Jesus veio falar para eles é que eles não eram nada como eles estavam, né? E ele seria tirado o testemunho deles, até o que parece ter, porque eles não tinham, eles pensavam que tinha lei, que tinha tudo aquilo, e eles não faziam nada com aquilo. Eles rejeitavam o principal de todos, né, que era Deus, a sua palavra, os profetas Cristo como o Messias. Então tudo isso foi tirado dos judeus, até aquilo que parecia que eles tinham, que na verdade podia ser que eles tivessem, mas não tinham mais. Então foi lhes tirado esse... Versículo 19. E eram os familiares dele. É incrível de a gente pensar que a mãe e os irmãos não podiam aproximar-se dele. Qualquer um levaria essas pessoas que são... Porque eu mesmo que falou que eles estavam lá fora, podia ter levado a mãe e os irmãos. Oh, dá licença aí, a mãe de Jesus está aqui, o irmão dele está aqui, deixa ele passar. Mas eles são impedidos de alguma forma, eles não chegam na presença. Isso fala da rejeição dos familiares dele, a rejeição que ele teve de Israel. É, tanto que ele diz, minha mãe, no versículo 21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Agora não era mais Israel, agora era todo aquele que ouvia a palavra de Deus e todo aquele que colocava em prática a palavra de Deus. Porque ele estava cansado já de ver aqueles que não colocavam em prática a palavra de Deus. De tanto falar, falava, nós estamos lendo Jeremias, nós estamos vendo, mas nada de colocar em prática a palavra, que é o que vale na hora de ser prático, na hora de usar a palavra, de confiar no Senhor, não. Então o Senhor Jesus rejeita, não que ele estava rejeitando seus familiares, mas é o próprio Israel, aqui uma figura, né, de Israel sendo rejeitada por... Uma vez que eles rejeitaram o Senhor.
Ele corta, por assim dizer, os seus laços naturais aqui com Israel, com a sua família, e passa para o outro lado do mar, que é na terra dos gadarenos, que isso já dava uma indicação para onde ele iria, de quem ele iria, a quem ele iria alcançar, ou seja, os gentios, já é uma previsão futura, quando Cristo vier ao mundo para reinar e alcançar também, não apenas Israel, os judeus, e depois Israel, as 10 tribos, mas também os gentios. Versículo 22, aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago, e partiram. E partiram eles e adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. O Senhor estava aqui indo fazer uma obra de libertação de um homem possesso de demônios. Quando nós lemos lá em Jó, podemos abrir em Jó capítulo 1, quando Deus permite que Satanás coloque a mão na vida de Jó e em tudo que ele tem, tem um momento em que vêm os empregados de Jó, os servos de Jó, vêm trazendo as más notícias de tudo o que aconteceu com seus rebanhos, com seus bens, com as suas coisas, que foram atacados, foram feridos por bandidos, fogo caiu do céu, no versículo 16, no capítulo 1 de Jó, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E quando chega no versículo 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Esse vento não é um vento normal para ele dar sobre os quatro cantos da casa. Um vento ele vem de um lado só. Aqui esse vento veio de quatro lados. E no nosso capítulo nós vemos um vento uma tempestade de vento, no versículo 23, e faz lembrar do príncipe da potestade do ar, príncipe do poder do ar. Satanás tem também poder sobre os elementos. Às vezes a gente se esquece disso. Por exemplo, lá no Apocalipse, a besta vai fazer descer fogo do céu, o anticristo vai fazer descer fogo do céu. Quando nós vemos o que os magos de Faraó fizeram, eles fizeram as mágicas com poder satânico. E aqui então, quando o Senhor Jesus está indo para libertar um homem dos demônios, isso nos fala também da libertação que ele iria trazer sobre os gentios, Satanás está se opondo. Ele usa do seu poder para criar essa tempestade e tentar atrapalhar de qualquer maneira que o Senhor atravesse o mar para levar a libertação para esse homem do outro lado. Mas, obviamente, o Senhor está acima dos elementos, porque eles obedecem o Senhor.
Se nós prestarmos atenção, é que nós não prestamos atenção. E nós vemos a situação por aquilo que ela aparenta ser. E isso nos aflige muito. Se nós confiarmos na palavra do Senhor, é diferente. Uma coisa é Cristo dentro do barco e outra coisa é Cristo fora do barco. Uma coisa é Cristo batendo a porta e outra coisa é Cristo dentro, comendo na mesa, em comunhão. Duas coisas distintas. E aqui os discípulos são chamados à atenção por causa da falta de fé. Ora, saíram do porto, estava tudo bom. Previsão de tempo bom, tudo legal. Eles podiam estar tranquilos no barco. Bom, podemos ir porque agora está tudo bem. Mas o Senhor Jesus disse para eles assim: passemos para a outra banda do lago. Bom, se o Senhor Jesus disse: passemos para a outra banda do lado, certo é que eles iriam passar para outra banda do lado, do lago. O Senhor Jesus disse, iria acontecer. Agora, como eles interpretaram essa palavra? O Senhor Jesus estava dormindo no barco. Eles podiam ter levantado ter dado risada daquelas ondas, ter dado risada daqueles ventos, dizendo assim, se Cristo perecer, eu vou perecer também. Se o barco afundar com Cristo, eu vou afundar com Cristo também. Eles podiam pensar assim e ficar numa situação tranquila, numa boa. O que acontecer com Cristo vai acontecer conosco. Se Cristo está dentro do nosso barco, o que acontecer com Ele vai acontecer conosco. Então, se Ele fala uma coisa para nós, nós podemos colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança naquilo que Ele vai fazer. Só se Cristo não estiver no nosso barco. Aí nós vamos ter que enfrentar a coisa sozinha, aí nós não vamos conseguir. Mas aqui nós vemos que Cristo estava dentro do barco e dormindo. E os discípulos acordam ao Senhor Jesus dizendo que eles estavam perecendo. Então é a mesma coisa falar que Cristo ia perecer junto no barco. É falta de confiança no Senhor. Falta de confiança no que Ele fala. Desconfiando, pensando que o Cristo tinha levado eles para uma armadilha. O Senhor nos trouxe aqui, falou que ia passar para o outro lado, e agora nosso barco está afundando. O que é, Senhor? Nós estamos. Olha aí, ó, que situação que nós temos. E às vezes nós fazemos o mesmo com Deus. Olha a situação que eu estou. É possível uma coisa dessa? Eu vou perecer aqui. Não é falta de fé. Não é falta de fé. Aqui eles são exortados por falta de fé. E essa tempestade é normal, podemos dizer assim. Se eu estiver com Cristo, se eu crer no Senhor Jesus, se eu estiver com Ele e vier alguma tempestade na minha vida, é porque Deus está permitindo que isso aconteça. essas tempestades que nós temos nas nossas vidas, é Deus permitindo, Cristo permitindo. Mas uma coisa é suportar a tempestade com Cristo e outra, suportar a tempestade sem Cristo. Isso nós podemos escolher. É mais fácil suportar essa tempestade e saber que Ele pode acalmar de um momento para outro. Isso, esse é uma coisa tão momentânea aqui que de uma hora para outra virou bonança. Como é que pode? O meu problema, de uma hora para outra, ele pode sumir, pode esvanecer, pode apagar. Pode. Nós temos que confiar até o fim, sabendo que o Senhor vai fazer. E de um momento para outro, a minha situação pode mudar. Basta eu confiar.
Que vergonha para os discípulos, quando eles fazem essa pergunta assim, no versículo 25. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este? Eles estavam andando com o Senhor já há algum tempo. E se nós vamos para o versículo 28, nós vemos o demônio dizendo assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele conhecia quem era Jesus. Os discípulos que andavam com ele ainda não entendiam quem era aquele, apesar de todos os sinais e todas as evidências que ele mostrava, mas os demônios sabiam.
Se confiarmos no nosso capitão, nós vamos tranquilo numa viagem. Imaginem você ficar num transatlântico, preocupado, pensando se o capitão do navio ou aquele que está no leme, se ele está fazendo a coisa certa. É uma loucura. Imagina você perguntar para o piloto de um avião se ele está fazendo a coisa certa. Pode dizer para você, então, bom, você está achando que eu estou fazendo diferente? Então vem aqui pilotar o avião. O capitão do navio pode dizer, bom, você está achando que eu estou num rumo errado? Então por que não vai você lá no leme e você não mexe? Você não tem nem capacidade de ser um marinheiro do barco? Por que você está preocupado no seu? Por que você não está colocando a confiança em mim? Em mim, que já fiz tantas viagens. Né? E é o que acontece conosco. Nós estamos numa situação, queremos ser o capitão. Quando nós nem conhecemos de barco, queremos ser o piloto, quando nós nem conhecemos de avião, é mais fácil a gente ficar sentadinho, quietinho, sabendo que ele vai levar a gente no rumo, vai atravessar o lago e vai chegar do outro lado. Aí chegaram na outra banda, e Jesus colocando o pé em terra, colocou o pé em terra. Né? Então, é mais fácil a gente ficar quieto, confiando no Senhor, do que a gente ficar preocupado se ele está fazendo a coisa certa ou não. É o mesmo desse exemplo que eu dei.
E no 148, estrofes 1 e 3. 148, estrofes 1 e 3.